Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à audioconferência da empresa Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., operada pela Chorus Call do Brasil. Nesta audioconferência serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2013 da companhia. A área de RI da S. Eletropaulo também informa que o relatório já está disponível no site da companhia, através do endereço www.aseletropaulo.com.br/RI. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda do operador durante a audioconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e está também sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site www.aeseletropaulo.com.br/RI. Em nome da AES Eletropaulo, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta audioconferência com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições de mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação, que será acompanhada de slides que podem ser visualizados na transmissão por webcast, será feita pelo diretor-presidente, Sr. Britaldo Soares, e pelo diretor-vice-presidente e de Relações com Investidores, Sr. Gustavo Pimenta. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo Soares. Por favor, Sr. Britaldo, pode prosseguir.
Muito obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Nós vamos, então, discutir os resultados da AES Eletropaulo nesse segundo trimestre. Estão aqui comigo o vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, Gustavo Pimenta, que foi eleito agora no início de junho. A vice-presidente de Assuntos Regulatórios, Sheila Contente, o vice-presidente de Operações e Comercial, Cidim Simonaggio, nosso vice-presidente de Assuntos Legais, Pedro Bueno, e nossa equipe Relações com Investidores e Assessoria de Imprensa. Passando para o slide número 2, eu vou dar início à apresentação e destacando aqui alguns pontos. Primeiramente, destacar o nosso indicador de perdas totais, pela primeira vez nós passamos aí para o patamar de um dígito de perdas totais nesse trimestre, chegando com as nossas perdas atingindo 9,9%, como resultado das iniciativas da companhia no combate a perdas, principalmente em inspeções e combate à fraude e regularizações de ligações informais. Os nossos indicadores de qualidade, o DEC e o FEC, continuam com um sólido desempenho. O DEC apresentou uma queda de 12% e o FEC foi reduzido em 6,5% como reflexo do contínuo investimento da companhia na expansão do sistema, na confiabilidade operacional e nos serviços ao cliente. No trimestre foram investidos R$ 195 milhões de reais, principalmente em regularização de ligações legais, projetos de manutenção preventiva e corretiva e modernização da subtransmissão e de redes subterrâneas. Nosso mercado teve um aumento de consumo de 0,4% em relação ao segundo trimestre de 2012. Houve um maior consumo pelas classes comercial e residencial, que parcialmente compensou o menor consumo da classe industrial em decorrência do menor crescimento econômico do país e de uma diferença de dias de faturamento. Já no desempenho financeiro, vemos que a receita bruta apresentou uma redução de cerca de 21% em relação ao segundo trimestre de 2012, principalmente por conta do programa de redução tarifária com a média de 20% que foi promovida no início desse ano com a implementação no final de janeiro e também os reflexos de revisão e reajustes tarifários de 2012. Ainda para minimizar o impacto da revisão tarifária em 2012 e reafirmar nosso compromisso com a gestão de custos, a companhia vem conduzindo firmemente um programa para a redução das suas despesas gerenciáveis, o PMSO, em cerca de R$100 milhões, em comparação com o PMSO gerenciável de 2012, corrigido pelo IGPM. Nesse trimestre, a redução foi de R$30 milhões, corrigido pelo IGPM. No semestre, a redução atingiu R$59 milhões, também corrigido pelo IGPM, relativamente à meta de R$100 milhões que nós estabelecemos para o ano. O EBITDA do trimestre foi de R$510 milhões e o lucro líquido de R$245 milhões, em razão principalmente do impacto positivo gerado pelo repasse da CRE no valor de R$506 milhões, que foi recebido no último dia 18 de julho, e o menor a nível de PMSO. Destaco também a redução nesse trimestre do valor do passivo registrado com a Fundação CESP de R$3,9 bilhões para R$3,1 bilhões. De acordo com o previsto nas normas contábeis, a companhia realizou a atualização da avaliação atuarial em períodos intermediários. Dessa forma, a taxa de retorno foi ajustada de 3,75% no fechamento do ano para 5,30% no fechamento desse segundo trimestre. Por fim, nós tivemos também no início do mês de julho, o reajuste tarifário de 2013, deferido pela ANEEL no último dia 4 de julho, com índice de 1,10% de aumento médio, sendo 9,73% de reajuste econômico e menos 8,62% de componente financeiro, que resultou num efeito médio para o consumidor de praticamente neutro. A ANEEL também anunciou o repasse dos recursos da CDE, que eu já mencionei anteriormente, que é relativo à diferença entre os custos de compra de energia e encargos de serviços do sistema no período de junho de 2012 a maio de 2013. Vou passar agora para o Gustavo Pimenta, então, para que ele discuta os demais slides da apresentação. Retorno no final também para as perguntas e respostas. Gustavo, por favor.
Obrigado, Britaldo. Bom dia a todos. Gostaria de iniciar no slide número 3 com um resumo do nosso desempenho operacional, basicamente no que se refere a DEC e FEC. Como o Britaldo antecipou, no acumulado do ano, nós tivemos uma redução de 6,6% no nível do DEC, passando de 4,52% no acumulado dos primeiros 6 meses em 2012 para 4,22%. Em relação à performance dos últimos 12 meses, ano contra ano, nós tivemos uma redução de aproximadamente 12%, passando de 9,13% para 8,05%. E no que se refere ao FEC, nós tivemos uma redução de aproximadamente 2% no acumulado do ano, passando de 2,34% para 2,30%. E em relação aos últimos 12 meses, nós tivemos uma redução de 6,5%, passando de 6,87% para 6,64%. Isso reflete todos os investimentos que a companhia tem feito, não apenas do ponto de vista de maior confiabilidade de rede, mas principalmente em relação ao DEC, dos investimentos em relação à melhoria de processos e eficiência das nossas equipes de campo. Um dos efeitos positivos de todas essas reduções é, obviamente, a redução das penalidades pagas pela companhia por transgressões dos indicadores de DIC e DEMIC. Só para vocês terem uma ideia, nesse segundo trimestre, tivemos uma redução de 28% quando a gente compara com o mesmo trimestre de 2012. Indo para o slide número 4, a gente observa o comportamento de perdas totais da companhia como o Britaldo reforçou, foi pela primeira vez na história da companhia que o nível de perdas totais ficou abaixo de 2 dígitos, então chegamos em 9,9 contra 10,5 no segundo trimestre de 12, uma redução aproximada de 6% e abaixo dos nossos, da referência regulatória de 10,1%. Isso é resultado de uma série de investimentos que a companhia tem feito em relação a combate a fraudes, regularização de ligações informais e a maior assertividade das inspeções de campo em função de uma série de melhorias de processos e investimentos em tecnologia que a companhia tem feito. Indo para o slide número 5, nós temos um resumo do histórico dos investimentos. Então, a gente tem, na comparação trimestre contra trimestre, um aumento de 15%, 14,7%, passando de 170 para 195 milhões no total de investimento, com recursos próprios passando de 162 para 171. No acumulado do ano, uma pequena redução de 354 para 340. Quando a gente olha o detalhamento desses investimentos no trimestre, as três principais categorias são, primeiramente, serviços ao consumidor, basicamente ligação de novos clientes e regularização de ligações ilegais. Nós temos um investimento de aproximadamente 47 milhões relativos à expansão do sistema, aumento de carga e, efetivamente, expansão do sistema de distribuição. E 44 milhões relativo à confiabilidade operacional, aqui uma série de investimentos que nós temos feito em manutenção preventiva e corretiva de rede, bem como modernização da subtransmissão e das redes subterrâneas da companhia. Indo para mercado, nós temos dois slides de mercado, um trimestre contra trimestre e o outro o acumulado do ano. Primeiro vou falar do comportamento do trimestre. No mercado total, evoluiu 0,4, quando a gente compara o segundo trimestre de 13 contra o segundo trimestre de 12, positivamente influenciado pela performance do residencial, que cresceu 0,7%, e o comercial cresceu 1,5%, compensado pelo menor crescimento do industrial. O que a gente percebe no comercial é um impacto positivo em função principalmente do maior volume de vendas no comércio varejista no estado de São Paulo, compensado com a performance pior do que do segundo trimestre de 12 na categoria industrial, e essa o principal driver sendo a redução da atividade econômica e, obviamente, um impacto direto na atividade industrial. A gente percebe também no gráfico acima uma evolução dos clientes livres de aproximadamente 12%, no gráfico abaixo eles estão alocados nas suas respectivas categorias. Basicamente, esse comportamento são de clientes que haviam solicitado a transferência para uma modalidade de clientes livres no ano passado e estão sendo realizados ao longo desse ano. No que se refere ao acumulado do ano, mercado, no slide número 7, o comportamento do segundo trimestre, do primeiro semestre de 2013 contra o primeiro semestre de 2012, foi de um crescimento de 1,3%. Quando olhamos por categoria, o residencial cresceu 2,2%, comercial 3,3%, as mesmas razões que eu expliquei para o trimestre, compensado também pela mesma razão do industrial, que caiu 1,9% nesse período. Indo para o desempenho financeiro em relação especificamente à receita bruta e custos e despesas operacionais no slide número 9, a gente tem uma redução de trimestre contra trimestre de 21%, basicamente em função do programa de redução de custos de energia originados pela MP579 e do reajuste tarifário da companhia em julho de 2012. Em relação aos custos e despesas operacionais, nós temos basicamente dois efeitos. O primeiro também na linha que contribuiu também para a redução da receita, que é relativo à redução dos encargos, basicamente em função da originária da MP579, e o efeito da CDE, que contribuiu para a redução dos custos percebidos no segundo trimestre de 2013, quando comparamos com o segundo trimestre de 2012, o que resultou numa redução de 30% trimestre contra trimestre, 14%. Quando a gente olha o acumulado do ano. Indo para o slide número 9, a gente observa o comportamento do PMSO gerenciável da companhia. Como o Britaldo havia antecipado, nós tivemos uma redução em termos reais de 9,9% do PMSO gerenciável em relação ao segundo trimestre de 2012. Lembrando que nós tínhamos dado um guidance de redução de 100 milhões de PMSO gerenciável em 2013, quando a gente compara com 2012 corrigido por inflação. Olhando no acumulado dos primeiros 6 meses, nós temos 59 milhões de redução e no trimestre nós tivemos uma redução de 30 milhões. Olhando no gráfico abaixo, a gente consegue verificar que a redução efetiva observada foi em todas as categorias, então uma redução do custo de pessoal, uma redução do custo de materiais e serviços de terceiros e alguns outros pequenos custos. Tivemos também nesse trimestre uma atualização da nossa estimativa para créditos de provisão duvidosos, para PCLD, que justifica essa redução que a gente consegue observar no gráfico na variação do nível de contingência e PCLD, nessas barrinhas de contingência e PCLD, no trimestre e contra trimestre. Basicamente, o que foi feito foi uma reversão, que resultou numa reversão de 50 milhões. Foi a partir do momento em que a gente passou a ter um melhor histórico da liquidação desses termos de confissão de dívida de clientes que até então eram inadimplentes. Tais clientes, quando eles atingem 30% da carteira, sendo adimplentes ao longo da performance daquele termo de confissão de dívida, o resultado desse termo de confissão de dívida, todo aquele saldo devedor é reconhecido no resultado. Isso foi obtido a partir do momento que a companhia evoluiu nos seus controles internos, no monitoramento e na gestão dessa carteira, e a gente percebeu que a estimativa poderia ser atualizada para refletir melhor a forma como a gente vinha reconhecendo o resultado dessas renegociações. Indo para o slide número 10, a gente tem a evolução do EBITDA da companhia. No segundo trimestre de 2012, nós tivemos um EBITDA de 223 milhões, contra 510 no segundo trimestre de 2013, um aumento de 128%. Basicamente, a gente tem o maior efeito do impacto dos ativos e passivos regulatórios, que a gente tem influenciado pela questão da CDE, compensado aí parcialmente pelos custos com compra de energia. Temos uma redução trimestre contra trimestre de 62, influenciado basicamente pela questão da revisão tarifária, parcialmente compensado por um mercado um pouco maior do que o ano passado. Temos o efeito positivo do PMSO gerenciável que eu acabei de comentar. E aí temos umas variações pequenas, entre outras receitas e despesas, aqui basicamente relativa a baixas de ativos, eventos não recorrentes. Indo para o slide número 11, nós conseguimos observar a performance do lucro líquido tanto no semestre quanto no trimestre. No primeiro semestre de 2013, nós tivemos um resultado de 244 acumulado contra 140, e no trimestre, 245 contra 43, um crescimento de 465%. Acho que o importante é sempre olhar esse resultado líquido dos movimentos de ativos e passivos regulatórios. Então, nós tivemos no segundo trimestre líquido de ativos e passivos regulatórios, um lucro líquido de 29 milhões, contra um prejuízo líquido no segundo trimestre de 2012 de menos 127. As razões principais são a composição e as variações dos ativos e passivos regulatórios, quando olhamos o gráfico sem o ajuste dos ativos e passivos regulatórios, e o efeito negativo da revisão do reajuste tarifário da companhia. Obviamente que compensado com benefício de toda a redução de custo que tem sido conduzida ao longo desse último ano e um impacto pequeno de aproximadamente 2,8 milhões no resultado financeiro. Indo para o slide número 12, nós falamos, tanto nesse, a ideia nesse e no outro, falamos de geração e nível de endividamento. A geração de caixa da companhia no segundo trimestre de 2013 passou para Foi de 503 milhões contra 259 no segundo trimestre de 2012, basicamente em função dos movimentos de CDE no período, dos recebimentos de CDE no período e de toda a evolução no programa de redução de custos que a companhia conduziu. Em relação ao saldo final de caixa, nosso saldo final de caixa ficou abaixo em 8,9%, compensar e basicamente justificado pela questão da CDE, dos recebimentos da CDE ao longo desse período, menor custo com o PMSO da companhia, negativamente impactado pela revisão tarifária. Aqui O recebimento da CDE de 506 milhões foi em julho, então esse número não está ainda refletindo esse impacto. Hoje nosso caixa está em 1,4 bilhões, mas no fechamento a gente tem aqui 986 sem ainda o crédito desse recurso. Indo para o nível de dívida líquida, de endividamento e custo médio, nós saímos no primeiro trimestre de 2013, de um nível de dívida líquida sobre EBITDA ajustado, aqui ajustado para a questão da Fundação CESP, dos ativos e passivos regulatórios, nós saímos de um nível de endividamento de 4,4 vezes, dívida líquida sobre EBITDA ajustado, para 3,1 vezes no segundo trimestre de 2013, em linha com o nosso guidance anterior, e como a gente havia comentado no último call, a ideia é que esse nível fique abaixo dos 2,8 para os próximos trimestres, abaixo do nosso limite de covenant estabelecido de 3,5. Em termos de custo da dívida e prazo médio, nosso prazo médio passou de 6 anos para 6,5, basicamente em função do refinanciamento da renegociação que foi feita no segundo semestre de 2012, e o custo médio passou de 116% do CDI para 102% do CDI. Basicamente era o que eu tinha para cobrir, Britaldo, em relação aos principais drivers do resultado.
Obrigado, Gustavo. Então, antes da gente passar às perguntas e respostas, apenas fazer alguns destaques, como a contínua redução de perdas que a gente citou e que o Gustavo pôde mostrar mais claramente, quando encerramos o trimestre com 9,9% de perdas totais, que é 0,6 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre de 2012 e também abaixo do limite regulatório. Com relação à evolução da qualidade dos serviços, a contínua redução dos indicadores DEC e FEC nos últimos 12 meses, apresentando aí também uma redução de 12,7% e 7% em relação ao segundo trimestre de 2012, e o aumento do mercado total de 1,3% que nós verificamos. Com relação aos indicadores financeiros, nós destacamos a redução da receita bruta, em decorrência principalmente do programa de redução da tarifa de energia elétrica, originário da medida provisória 579 e convertida na Lei 2783, que foi implementado a partir do final de janeiro de 2013. A contínua redução das nossas despesas gerenciáveis em 30 milhões de reais nesse trimestre, relativamente ao segundo trimestre de 2012, e dentro da meta dos 100 milhões de reais que nós estabelecemos. O EBITDA de 510 milhões de reais e lucro de 245 milhões, resultantes com a contribuição do repasse da CDE, repondo custos previamente incorridos pela companhia e a redução do PMSO que eu destaquei. Na parte regulatória, tanto o reajuste tarifário anunciado no último dia 4 de julho, de 1,10%, composto pelo reajuste econômico de mais 9,73% e a dedução do componente financeiro de 8,62%, que resulta num efeito médio neutro para o consumidor. Com relação à CDE, os 506 milhões de reais foram recebidos agora no último dia 18 de julho, o que propicia que a companhia venha hoje trabalhando com uma liquidez de caixa da ordem de 1,3 a 1,4 bilhões de reais. E para encerrar, eu gostaria de destacar o nosso compromisso na redução contínua dos custos dentro da nossa meta dos 100 milhões de reais, na evolução de processos mais eficientes ainda dentro da companhia e dentro de um princípio de assegurar a total disciplina financeira também nos nossos investimentos e no fortalecimento de nossa estrutura de capital e desalavancagem da companhia. Seguimos acompanhando e interagindo com a agência reguladora no andamento dos nossos processos, tanto no processo relativo ao recurso administrativo relativo à terceira revisão tarifária da S. Eletropaulo, bem como na discussão do processo específico relativo à quantidade de cabos com vistas a assegurar os interesses da companhia e também o retorno aos nossos acionistas. Podemos, então, passar para as perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta vem do Sr. Bruno Pascon, Goldman Sachs.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira com relação ao volume. Queria saber o que as empresas esperam de volume para a segunda metade do ano. A gente viu que o cativo, na verdade, ele caiu nesse trimestre e no acumulado aí de 6 meses ele apresenta aí uma variação ainda negativa de 0,5%. Então, só queria entender se para a segunda metade do ano a gente pode esperar o volume mais a casa de 2%, em linha com média histórica, e aí o que levaria para o ano uma variação positiva do mercado cativo por volta aí de 0,8%, ou se essa tendência ainda continua para os próximos dois trimestres aí de 2013. Essa seria a primeira pergunta.
É, Bruno Gustavo, sim, nossa visão está em linha com a média histórica. A gente acredita aí para o segundo semestre a gente vai ter uma recuperação em relação ao que a gente teve no primeiro semestre. Então, a gente está vendo aí no período 2% em relação ao que a gente tinha visto em relação a esse comportamento do segundo semestre do ano passado.
Está ótimo, obrigado.
Em relação ao mercado total.
Está ótimo. E rapidamente com relação ao fundo de pensão, vocês mencionaram, né, a mudança da taxa de desconto, que basicamente mudou o valor do passivo aí de 3,9 bi para 3,1 bi. Eu vi que isso vai levar uma despesa menor para a segunda metade do ano, da ordem de 79 milhões e meio por trimestre contra os 88 milhões que a empresa fez agora no primeiro semestre por tri. Só queria entender exatamente quais foram as principais alterações, as principais premissas que foram alteradas se a gente pode ter uma ideia de qual seria esse custo, já uma estimativa para o ano que vem, ou seja, o que traria de redução na estimativa de custo atuarial. Eu sei que esse recálculo é feito só uma vez por ano, no final do ano, mas se a empresa já tem uma ideia de quanto isso reduziria a despesa total para o ano que vem, relativo ao fundo de pensão.
A remarcação que a gente fez foi basicamente em função da abertura da NTNB. Então, se deve se recordar, a gente fez a marcação a 3,75 no ano passado. Ela foi, essa última, em fechamento de 30 do 6, estava em 5,30. Em função dessa variação relevante, nós definimos por fazer a remarcação. Então, a gente fez a redução de 3,9 para 3,1. O reflexo disso, quando você olha um ano completo, é de uma redução das despesas em aproximadamente contábeis, não tem impacto de caixa, que é um outro tratamento, mas quando você olha para fins de DRE, uma redução de aproximadamente 30 milhões. Então, se a gente mantivesse esse mesmo saldo de dívida em 31 de dezembro de 13, seria mais ou menos 30 milhões a menos que você viria ao longo de 2014. Obviamente que vai depender da condição dos valores ativos e, obviamente, da marcação da NTNB em 30 de dezembro de 2013.
Tá ótimo, muito obrigado.
Por nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, Santander.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao nível de provisões que a gente viu nesse trimestre. Vocês mencionaram uma reversão de aproximadamente 59 milhões relacionada com a provisão de crédito para devedores duvidosos. Eu queria que vocês pudessem passar um pouquinho sobre qual que é o racional desse novo cálculo e se a gente, o que que a gente espera para os próximos trimestres em relação a essa metodologia aqui, pelo que eu entendi, vocês reviram provisão para clientes que teriam um termo de confissão de dívida com prazo diferente. E a segunda pergunta, eu queria também que vocês passassem um pouco o que a gente pode esperar de investimento para a empresa. Eu sei que vocês revisaram o guidance de investimento para cima por conta, mas não afetando o investimento com recurso próprio. Mas para 2014, 2015, a gente pode manter o nível de investimento na casa dos 600 milhões de reais?
Carolina Britaldo, eu vou primeiro na sua segunda pergunta, depois o Gustavo vai esclarecer a questão das provisões. Em relação aos investimentos, você vai observar que, na realidade, a gente, com recurso próprio, nós não estamos alterando o volume de investimentos. Permanece os 621 milhões de reais previstos para o ano. Na realidade, há uma alteração em investimentos com recursos dos clientes, são obras específicas, que aí nós estamos falando que o volume total de investimento iria para 673 milhões de reais. E olhando para frente, nós estamos trabalhando, obviamente, nós estamos em fase de replanejamento, mas nós estamos trabalhando com uma faixa de investimento para 2014, da ordem de 550 milhões de reais nesse momento, ainda sujeito a algum ajuste, obviamente, no nosso processo de planejamento que está em curso. Tá? E isso de recurso próprio. Pode ter alguma coisa adicional a isso, relativamente a investimentos com recursos de clientes, que é natural da atividade.
Bom, Carolina, Gustavo, em relação à tua pergunta número 1, em relação ao PCLD, o que a gente fez? A gente, como a gente não tinha no passado um histórico, a gente tem, obviamente, os clientes que estão devedores, a gente tem um processo de renegociação e assina termos de confissão de dívida com esses clientes quando a gente tem um sucesso nessas renegociações. No passado, a gente, por não ter um histórico de pagamento desses clientes, a gente sempre reconheceu por regime de caixa, sendo bastante conservador aí na metodologia. Ao longo desses últimos anos, a gente vem evoluindo nos nossos processos, nas ferramentas, nas próprias questões de documentação e da questão dos contratos que são assinados, e na gestão desses débitos com esses clientes. Então, a gente observou essa evolução ao longo dos últimos anos e a gente passou agora a ter uma estimativa mais precisa, na qual aqueles clientes que estão adimplentes em mais de 30% daquele total do que a gente chama de termo de confissão de dívida, do TCD, o valor residual desse cliente, o valor em dívida desse cliente, é reconhecido no resultado. Então, essa foi basicamente a mudança que a gente fez. Antes era pelo regime de caixa, a partir do momento que ele pagava as parcelas. Hoje, com um melhor histórico de liquidez, os clientes que estavam adimplentes eram recorrentemente adimplentes, eles seguiam adimplentes ao longo de toda a carteira, de todo o pagamento dessa carteira. Então, a gente passou a reconhecer para esses clientes específicos o resultado. Então, efetivamente, você tem um resultado imediato nesse segundo trimestre e no futuro você tem um resultado mais marginal, porque, na verdade, esse estoque já foi corrigido.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Manfredini, Credit Suisse.
Oi, bom dia. Na verdade, é o Vinícius Canhão que está aqui falando. Obrigado pelo call. A minha pergunta é mais em relação à performance recorrente da empresa. Nesse tri, a gente viu que teve um impacto bastante positivo de CDE, né, o reembolso, e tem mais um tanto de dinheiro para receber. Eu acho que dá uma ajuda bastante significativa na posição financeira da empresa. Mas quando a gente tenta pegar qual foi o EBITDA realmente, assim, recorrente do trimestre, tirando esses efeitos, Pelo menos na nossa conta aqui, a gente chega num número bastante baixo, assim, coisa de uns 130 milhões de reais, mais ou menos. E quando eu olho o cenário, principalmente de tarifa, aqui a gente não estava considerando a amortização da bolha tarifária que fica mais significativa, que ficou mais significativa agora a partir de julho. Então, qual que é a minha pergunta? O que a gente está imaginando é que, colocando esse efeito da bolha agora para os próximos 12 meses e até ter um pouco mais para frente, esse EBITDA recorrente que a gente vê da Eletropaulo é possível que fique próximo a zero. Eu queria saber se é mais ou menos por aí, se não tem alguma coisa que a gente está errando nessa expectativa de resultado que a gente vê agora para os próximos trimestres. Obrigado.
No trimestre, você está certo. Quer dizer, o EBITDA foi realmente impactado em função da reversão aí do impacto dos ativos passivos regulatórios. Para o futuro, eu não tenho esse número imediato comigo, mas acho que a gente pode até passar ele depois. A gente não vê ele como zero, porque tem uma série de, obviamente, os programas de eficiência que estão sendo conduzidos pela companhia, combinados a uma recuperação de mercado, porque, na verdade, bastante do nosso EBITDA desse trimestre tem um efeito de um mercado abaixo do que a gente teve de estimativa, quer dizer, o mercado cresceu relativamente pouco, de 1,3% no acumulado do semestre. Então, efetivamente, quando a gente olha o EBITDA realizado, sim, mas quando a gente olha a projeção, não. Tá? Mas eu acho que a gente te passa o número mais preciso e a gente coloca isso disponível para todos.
Tá, o meu ponto é que essa bolha tarifária que a gente tem, pelo menos para os próximos 12 meses, é de aproximadamente de quase 700 milhões de reais. Então, se a gente fosse esperar isso por trimestre, aí não sei como, se pode linearizar ou não, mas estaria falando aí de uns 170 milhões de reais, assim, mais negativo por trimestre, só por esse efeito, né? Sem considerar a recuperação de mercado.
Você está certo. O efeito da devolução realmente vai impactar o nosso EBITDA nos próximos trimestres.
Vinícius, aí, obviamente, considerando o fato de que a reposição dos custos que veio via CDE foi reconhecida de uma vez só, né? Porque normalmente, que é uma diferença que a gente tem em relação ao cenário anterior, porque normalmente você teria essas reposições via tarifa, né? Então você teria o retorno da bolha, como você está colocando, mas também teria o benefício, vamos dizer assim, a recuperação dos custos de parcela A, ocorrendo ao longo do tempo. Aqui você teve esse efeito reconhecido de uma vez só e já refletido no resultado da companhia. Então, na hora que você fizer a consideração da linearização, você veria também, para um efeito de análise, balancear as duas coisas. Porque, obviamente, você está correto, nós estamos devolvendo nesses próximos 12 meses cerca de 763 milhões, se eu estou com o número exato na cabeça, até final de junho do ano que vem. Né? E recebemos de reposição de custo de parcela A 506 milhões. Então, na verdade, o efeito líquido, se a gente olhar, porque essa CDE não é a CDE do mês a mês que vem sendo reposto, a questão do despacho térmico, exposição involuntária, mas sim do estoque de custo que a gente já tinha honrado com os próprios fluxos financeiros da companhia. Então, na verdade, o efeito líquido seria de mais ou menos 255, 260 milhões de reais, se a gente fosse linearizar, balanceando as duas coisas, né? Porque senão a sua análise pode ficar só com a vertente da devolução da bolha e não da recuperação dos custos de parcela A, que seriam normais de ocorrer nesses 12 meses, para e passo com a devolução desses 760 milhões.
Então, tá ótimo, tá claro. Meu ponto era só que, como a CDE já veio anterior, ela já está no seu caixa, mas tem mais um tanto para vir
dúvida,
ainda mais.
Não, tá no caixa e no resultado, exatamente.
Não, tá ótimo, não, tá claro. Obrigado, hein?
Nada.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Marcos Andrade, XP Investimentos.
Bom dia a todos. Isso é só uma dúvida. O mercado tem comentado que vocês contrataram um banco para procurar uma alternativa para a dívida de vocês, tal como um M&A ou uma venda parcial da companhia. Eu queria analisar se vocês realmente estão pensando em algum tipo de operação no estilo.
Pode, Marcos, é Britaldo, você pode repetir a pergunta, porque o som chegou um pouco embolado aqui na sala?
Ok. Não, eu queria saber se vocês estão analisando uma alternativa de mercado para uma solução no endividamento da companhia, tal como um M&A ou alguma venda parcial da companhia. A gente sabe pelo mercado que um banco grande foi contratado por vocês para fazer alguma operação desse estilo. Eu queria saber se essa informação se procede realmente, se vocês estão analisando alguma operação desse tipo.
Olha, nós estamos analisando alternativas agora. Nós não temos qualquer banco contratado e não estamos fazendo considerações de M&A. Né? Então, nós estamos sim focados na disciplina financeira da companhia, na desalavancagem da companhia, ou seja, em analisar como é possível fazer a reorganização do fundo de pensão, até para tirar essa volatilidade introduzida pelos princípios do IFRS no cálculo do valor contábil da dívida do fundo de pensão, mas não há. Esse é o nosso foco na gestão de custo, seja, e obviamente no front regulatório. Esse é o nosso foco e o que a gente tem tido interações com instituições financeiras são relativos a estes objetivos. Tá ok?
Tá ótimo. Muito obrigado.
De nada.
Com licença, lembramos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Britaldo para as considerações finais.
Eu queria agradecer a presença de todos vocês mais uma vez, desejar um bom dia. Ficamos à disposição, tanto eu, Gustavo, como os demais membros da administração e da nossa equipe de relações com investidores para esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a julgar necessário aí nos próximos dias. Muito obrigado, bom dia a todos.
A teleconferência da AES Eletropaulo está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.